Bezat Hashem, caros amigos, estamos no Daf Kuf Lamed Vav, Amud Aleph, na décima linha das mais largas. A gente está trabalhando em cima da opinião de Rabi Lai. Vimos ontem que foi dito que a opinião de Rabi Lai é que mesmo que existe uma série de leis na Torá, que elas aparecem numa linguagem singular, quando a Torá fala que você vai ter que separar as primícias do seu campo, separar uma porção da sua colheita, você vai ter que construir uma grade no teto da sua casa e assim por diante, mesmo que aparece no singular, disse Agmará que o Rabi Lai concorda, o Rabi Lai diz que essas leis, elas são ditas mesmo com relação a sócios. Assim, vimos, por exemplo, que a Torá fala que você vai pôr a mezuzá, a mezuzot beiterra, nas portas da sua casa. Mesmo assim, concorda Rabi Lai e diz que mesmo se a casa pertence a duas pessoas, dois judeus sócios numa casa, mesmo assim eles têm a obrigação de por a mezuzá. E assim, toda uma longa lista que vimos no Daf de ontem, dizia que tem psukim especiais em cada um dos casos, que lhe esclarecem que mesmo que um pasuk se expressa numa linguagem singular, tem um outro pasuk que nos ensina que os sócios também devem cumprir essa lei. Amar Rab Hanina Misura, fala então Rab Hanina Misura, Leitneu Lehanei Klali. Toda essa longa lista que foi dita não está certo. O Rabi Lai, ele discute em parte dessas leis. Detalha. E o Rabi Hanina traz uma prova da Braita que diz Behemat Ashutafim Chayevet Bematanot. Um animal que pertence a duas pessoas, dois sócios, eles têm a obrigação de separar as matanot. Os Zrole, Haema, Keivá, as três porções que devem ser dadas para o Kohen. Verebilai e Poter. Diz a Braita que o Verebilai diz que eles não têm essa obrigação. Mas, Taima, qual que é o motivo do Verebilai? Yarif Netiná Netiná, Merejita Ges. Já que aparece a palavra Netiná, o verbo Netiná aparece neste contexto e aparece também no contexto de Merejita Ges, a obrigação de separar uma porção de lã e dá para o Kohen, que é quem está estudando na nossa Mishnah. Malharando Shafutlo, Adkando Shafutlo, assim como com relação a Rishita Gez, falou, o Rabi Lai sustenta que dois sócios, que são sócios de um animal, não tem obrigação de dar. Assim também, dois sócios no animal não tem obrigação de dar as porções, as matanot, para o Kohen. Então a gente vê nessa braita que a opinião de Rabi Lai é que dois sócios no animal estão isentos de dar as matanotas para o Kohen, e não como vimos na primeira opinião que vimos no Shur de ontem. Continua a Braita e explica. Pode-se perguntar, o verbo netiná aparece também com relação às leis de trumá, as frutas que devem ser separadas na colheita e dada para o Kohen. E com relação a Trumá, poderemos, a princípio a gente sabe que dois sócios, eles têm a obrigação de separar as frutas que nasceu do campo em sociedade? Por que então o Rabi Lai não diz que o verbo netiná aparece no conceito de Trumá? Então, de lá aprendemos que os sócios têm a obrigação de cumprir a mitzvah? Elas formem na Trumá, na Mipatur. A conclusão é que com relação a Trumá, também sustenta o Rabi Lai que os sócios estão isentos. Ou seja, a palavra, o verbo netiná, venatar, aparece com relação a Reshita Ges, a lã que é entregue ao Kohen, aparece com relação a Matanot, Zrol Haim Ekeivá, que são dados, as porções do animal que são dadas ao Kohen, e com relação a Trumá. O Rabi Lai sustenta que também com relação a Trumá e também com relação a Reshita Ges, dois sócios não tem obrigação de cumprir a mitzvah. E por isso ele diz que isso também é válido com relação a matanot. Então foi visto, segundo essa opinião, que existe uma Gzera Shavá, já que aparece a palavra Netiná no conceito de Matanot, no conceito de Trumá, assim como com relação a Trumá, os sócios não têm obrigação, assim também com relação a Matanot, os sócios estão isentos. E Matrumá Baharet in Bechutz Haaret lo, af Matanot Baharet in Bechutz Haaret lo, pergunta Gmarás, já que existe uma palavra que conecta essas duas leis, podemos então dizer que assim como com relação a Trumá, a gente sabe que essa lei de separar uma porção das frutas é uma lei que foi dita somente na terra de Israel e não fora. Então também a obrigação de Matanot, vamos dizer, que as porções do animal, da carne do animal, só vão dadas para o Kohen na terra de Israel e não fora. Amar Rebiosi Minarvil, respondeu Rebiosi Minarvil, e sim, realmente, segundo o Rebilai, a obrigação de dar as porções para o Kohen, as porções de carne para o Kohen, é uma lei que rege somente na terra de Israel. Veatania, e a Gemara traz uma prova para isso. Rebilai Omer, falou Rebilai, Matanot Enoigim, ela, Baaretz, essa mitzvah de dar as porções da carne para o Kohen, é uma lei somente interna na terra de Israel. Vechenea, Rebilai Omer, e assim, falava realmente o Rebilai, Rishita Gezer Noeg Baaretz, também a obrigação de dar a porção de lã para o Kohen, também essa lei rege somente na terra de Israel. Mas, tá, mas Rebilai, novamente, a gente vai explicar aqui qual que é o motivo do Rebilai. Amarav explicou, Rav, e ali foi dizendo, Netiná mitrumá, matrumá, baaretzim, buchutzlaretzlo, avrishtagez, baaretzim, buchutzlaretzlo. Assim como aparece a palavra Netiná, em rishtagez, aparece também no contexto de trumá. Com relação a trumá, foi dito que somente na terra de Israel a gente separa a porção das frutas e dá para o Kohen como trumá. Assim também como Ereshit Hagez. Assim, então a gente aprende que assim como a trumá só na terra de Israel, assim também as matanot, as porções de carne e também o Ereshit Hagez, a porção da lã, só são leis que segundo Rebilai regem na terra de Israel. Amar Lei Abayei, pergunta o Abayei, se é assim que existe uma comparação entre o conceito de trumá e o conceito de matanot de Rishitagez. Matrumá tovelet, afrishitagez, tovelet. Vamos dizer também que assim como com relação a trumá, enquanto a porção não foi separada e dada ao Kohen, então todas as frutas são consideradas tevel e não pode se comer. Assim também com relação a Rishitagez, enquanto não foi separada a porção de lã e entregue ao Kohen, é proibido de ter proveito de toda a lã. Amar lei, respondeu o outro, Amar Kra, não, a gente não diz isso, porque fala o Passu com relação a Reshit Hagez, com relação à obrigação de tirar a lã, a porção de lã e dar para o Kohen, é dito, Vereshit Gez Tonchat Itenlo, Elecha Bo Ela Mereshito Veila. O Passu diz que você vai separar a porção de lã e dá isso para o Kohen. Nessa palavra aprendemos, nesse passuca aprendemos, que somente uma vez que a lã foi entregue na mão do Kohen, é que ele tem o direito de pegar. Porém, enquanto a lã está misturada com o resto da lã, isso não pertence ainda ao Kohen, e por isso, ainda não tem a lei de Tevel, ele é permitido ter proveito do resto da lã. Insiste a Gmaray pergunta, se é assim que existe uma comparação entre a lei de Trumá e as leis de Reshit Hagez, Matrumá chavim alea mitá vechomesh, afrishitagez chavim alea mitá vechomesh. Sendo assim, assim como em relação a Trumá, a pessoa que come merece pena de morte, e assim também a pessoa que sem querer come, além de ter que edenizar o Kohen, tem que aumentar uma taxa de um quinto a mais. Assim também a pessoa que pega o reshitagez de propósito merece pena de morte, e quem faz sem querer vai ter que aumentar um quinto a mais. E a gente sabe que a lei não é assim. Responde a Gmará, a Marcrá, isso a gente aprende num Pasuk, que diz, com relação a Trumá, o meto bo, a pessoa que propositalmente come Trumá, vai morrer por causa da Trumá. Assim também é dito, Vesef Alav, a pessoa que vai comer a Trumá sem querer, tem que aumentar sobre a Trumá um quinto. Deduzimos esse Pasukim, Alav, Veloz Shitagez, vai aumentar sobre a Trumá, somente com relação a Trumá, mas não com relação a Reshit Hagez. Bo, velo do Egito aqui, assim que a minha pessoa vai morrer por causa do da Truma e não por causa do Egito aqui. Ou seja, mesmo que existe um pasuk que compara as leis de Truma com as leis do Egito aqui, com relação a essa lei da pena que é dada sobre a pessoa que come das frutas ou tem proveito do Egito aqui, tem um pasuk que diz que as leis são ditas com relação a Truma e não com relação às outras coisas. E Matruma Rishon Vesheni Acharia Af Reshit Hagez Rishon Vesheni Acharia. Insiste a Gmaia e pergunta se, como ela se é assim, que tem uma lei que compara as leis de Truma e Reshit Hagez, pode-se perguntar. Assim como com relação a Truma, depois de separar a primeira porção, a Truma e dar para o Kohen, deve-se também separar o Maser e Maser Rishon, Maser Sheni, outras, uma segunda e uma terceira porção das frutas. Assim também, com relação a Reshit Hagez, vamos dizer que depois de entregar a porção ao Kohen, deve-se separar mais algumas porções da lã. A Marcrais, onde a Gmará, tem um passu que esclarece isso. Reshit el Nechabó, ela Reshit Mirvada. Já que aparece a palavra Reshit, ou seja, somente uma primeira porção que é dada para o Kohen, e não mais. E pergunta a Gmará, e Matrumá Mechadash Aleyashan Lo, Afro Reshit Hagez Mechadash Aleyashan Lo. Se é assim que existe uma comparação entre as leis de Truma e as leis de Reshit Hagez, assim como com relação a Truma, existe uma lei que fala que as frutas da colheita de um ano não podem ser separadas como Truma para as frutas de outro ano. Então a pessoa vai pegar todas as frutas deste ano, todas as maçãs que nasceram neste ano, e vai separar uma porção e dar para o Kohen, e dessa maneira ele pode comer dessas frutas. Porém, ele não pode misturar frutas deste ano com o ano anterior e separar um pouco das frutas deste ano e dessa maneira isentar todo esse grupo de maçãs que engloba também frutas do ano anterior. Sendo assim, porque a gente não aplica essa lei também com relação a Reshit Hagez? De maneira que a pessoa não pode juntar um ano com outro, uma tosca de lã com outra. Fala Gmará, e realmente, segundo o Rabi Lai, tem essa restrição também com relação a Reshit Hagez. A pessoa não pode misturar duas toscas de ovelha. Vê a Tânia. E a prova para isso é a seguinte breta. Hayulo shtei rechelot. A pessoa, para ter a obrigação de separar o Reshit Hagez, vimos na Mishnah do Dav de ontem, a pessoa tem que ter pelo menos 5 ovelhas. Agora a pessoa tem somente 2 ovelhas. Gazaz veniach, gazaz veniach. Ele separou, cortou, toscou a lã das ovelhas um ano, e aí no ano que vem ele toscou novamente, e depois novamente 2, 3 anos, de maneira que ele tem a quantidade de 5 ovelhas. Mas de verdade isso foi extraído somente de 2 ovelhas, em mitzerfot. A gente não junta os anos um depois do outro, porque no fim das contas ele só tem 2 ovelhas. Ele não tem a obrigação de separar a porção de Reshit Hagez. Até aqui a opinião de Chachamim. Ha-Hamesh Mitzarfot. Deduzimos essa braita que se ele tem 5 ovelhas, mesmo que ele tenha agora um monte de lã que nasceu em anos diferentes, em várias levas, mesmo assim, ele ainda pode separar uma porção de lã e dessa maneira isentar todo esse grupo que engloba também lã de uma outra leva. Essa é uma opinião trazida na Braita. Vê a Tânia, já uma outra Braita fala. Ele se refota, a gente não pode juntar um ano com o outro. Ela chamina, a explicação é Hadre Bilai, Vadra Banan. A primeira Braita, na verdade, é a opinião de Rabilai. E o Bilai diz que a gente não pode juntar um ano com o outro. E a outra Braita vai segundo Ramim, que dizem que pode se juntar um ano com o outro. E realmente, segundo o Rebbe Lai, existe uma Gzerah Shavah que liga entre o contexto de Truma e o contexto de Reshit Hagez. E realmente, assim como com relação a Truma, a gente não pode misturar um ano com o outro, sustenta o Rebbe Lai, que não podemos, também com relação às ovelhas, misturar uma leva de lã com a outra. Insiste a Gmaia e pergunta se realmente é assim que temos uma comparação entre a lei de Truma e a lei de Reshit Hagez. Ma Truma gadel bechiyuv chayav gadel bepetur patur. Afro Reshit Hagez nami gadel bechiyuv chayav bepetur patur. Assim como com relação a Truma, temos uma lei que diz que se a fruta cresceu, quando ela pertencia a um judeu, tem-se a obrigação de separar a porção de Trumá. Já se a fruta cresceu na mão de um goi, não tem-se a obrigação de separar a porção de Trumá. O mesmo, então, deveríamos aplicar com relação a Reshita Ges também. Escreve aí, Marava, que vem Trumá Minara. Realmente, com relação a Trumá, da onde a gente sabe essa lei? Que não precisa se separar a Trumá de frutas que nasceram no pertence de um goi. Detalhe, fala agora, a gente vê essa lei na seguinte braita. Um judeu que compra um campo de um goi na região de Súria, que também pertence à terra de Israel, se ele comprou e o trigo ainda não tinha crescido nem um terço, e depois o trigo continua crescendo na mão do judeu, nesse caso, a maioria do trigo nasceu nas mãos do judeu e ele tem que separar a porção de Trumá. Já se ele comprou do goi depois que um terço do trigo já tinha crescido, então o principal já está aí. Nesse caso, Rebbe Kiva Mechayev Betosefet. Chachamim dizem que o que cresceu no depois que passou de propriedade para o judeu, depois que pertence aos outros dois terços que nasceram, a pessoa tem que separar a porção desta parte do trigo que cresceu no seu pertence. Chachamim dizem que não. Já que o primeiro terço já cresceu na mão do goi, a pessoa não tem obrigação de separar a Trumá desta parte, desse campo. De qualquer maneira, a gente vê que com relação a Trumá, diz a lei que o que cresceu quando estava pertencendo ao goi não tem obrigação de Trumá. E por que a gente não aplica essa lei com relação a Reshita Ges? E se você vai me dizer que realmente também com relação a Reshita Ges, o que cresce pertencendo ao goi não tem obrigação de separar Reshita Ges, Vietnam. Olha só o que disse a nossa Mishnah, que vimos ontem. Halokeh Geston, a pessoa que compra de um goi o direito de cortar a lã de suas ovelhas e pegar a lã para ele. Quer dizer, ele não comprou o animal do goi, comprou só a lã, que já estava na hora de cortar. Veio o judeu e comprou do goi essa lã quando ele estava presa ao animal. Patur Mereshit Hages. Fala a Mishnah, nesse caso ele está isento de cortar o Reshit Hages, de dar a porção de Reshit Hages para o Kohen, uma vez que o animal pertence ao goi. Hatsono Laguz Hayav. Porém, entendemos na Mishnah que se ele comprou todas as ovelhas do goi, o próprio animal foi comprado, nesse caso, mesmo que a lã cresceu nas mãos do goi, uma vez que agora o judeu compra e tosca, ele tem a obrigação de separar a porção de Reshit Hages. E segundo o Rebilai, a gente deveria aprender de Trumá que a lei não é assim. Responde agora a Matritin, derou que Rebilai. Realmente, a nossa Mishnah não está indo segundo a opinião de Rebilai. Vimos que há quem discuta com o Rebilai. A opinião de Rebilai é, como vimos, que a gente compara as leis de Trumá com as leis de Reshit Hages. Mas outros sábios discutem com o Rebilai e realmente a nossa Mishnah está seguindo outra linhagem. Insiste a Gemara e pergunta, questionando a opinião de Rebilai. Segundo o que foi dito, que existe uma comparação entre as leis de Trumá e as leis de Reshit Hages, e Ma Trumá Mimin Al Sheino Mino Lo, Afro Reshit Hages Mimin Al Sheino Mino Lo, assim como com relação a Trumá, a gente fala que se a pessoa tem maçã, então a pessoa vai separar um pouco, uma porção de maçãs, e dessa maneira ele vai poder comer todas as maçãs. E assim também com relação às laranjas, assim por diante. Mas ele não pode separar uma grande porção de maçãs e assim isentar as outras espécies, as laranjas, assim por diante. Ele tem que, de cada espécie, separar a devida porção. Assim é a lei com relação a Trumá. Segundo o Rebilai, deveremos aplicar essa regra também com relação a Reshit Hages. Esclarece a Gemara. Vegabem Trumá Minalan. E com relação à própria lei de Trumá. Quem nos disse que realmente não podemos separar a porção e isentar outra espécie. Detalhe, essa lei é dita na seguinte braita. A pessoa que tinha duas espécies de figos. Os dois são figos, mas são duas espécies. Shchorot vlevanot, figos pretos, escuros, e figos que são brancos. São duas espécies. Ou duas espécies de trigo. Entormim, umasrim, zemize. Não pode-se tirar as porções de tromot masrot de uma espécie e assim isentar a outra. Rebitzchak, o nome de Rebelazar. Existe uma discussão neste caso. Betchamay omrim, que realmente entormim não pode se separar uma porção de uma espécie para outra. Betelomrim, tormim e betrelo dizem que já que são duas espécies muito parecidas, a gente pode separar de uma espécie para outra. De qualquer maneira, duas espécies completamente diferentes, como maçãs e laranjas, não pode se separar de uma espécie para outra. Assim é a lei com relação a Trumá. E segundo o que disse Rebilai, que existe uma comparação entre as leis de Trumá e as leis de Shitagez, a Shitagez, Mimir Alcheino Mino Lo. Então, também no Shitagez, deveríamos aplicar essa lei. Fala Gumará, e realmente, segundo o Rebilai, a pessoa que tem duas espécies de animais não pode separar de uma espécie para a outra. Fala Gmará, Vietnã. E a princípio, temos uma prova para isso. Como fala a nossa Mishnah, a pessoa que tinha um rebanho, e seu rebanho, no seu rebanho ele tinha ovelhas brancas e tinha também ovelhas cinzas. Machar lo shufot avalo levanot. Vimos na Mishnah que se a pessoa vende a lã de suas ovelhas para um outro judeu, se parte da lã continua na propriedade do vendedor, nesse caso o vendedor ainda tem a obrigação de separar a porção de shtaguez para todas as ovelhas. Se acha que ele vendeu tudo, então o comprador tem a obrigação. Porém, falou a Mishnah que se ele vendeu somente as cinzas ou somente as brancas, então eles são duas coisas separadas, então cada um vai separar para a sua parte, vai dar o shitagez para o kohen. Então a prova da nossa Mishnah, que segundo o comunista Rebilai, que com relação ao shitagez também não pode se separar de uma espécie para a outra. Fala com Maralha Meatá, como é que você pode dizer que essa é a explicação da nossa Mishnah? Seifa, olha só a continuação da Mishnah. É dito na Mishnah, continua a Mishnah e fala, que se no rebanho ele tem machos e fêmeas, e ele vendeu somente os machos ou somente as fêmeas, também nesse caso, também nesse caso eles vão se separar e cada um vai separar para a sua porção. Com certeza os machos e as fêmeas não são duas espécies diferentes. São dois sexos da mesma espécie. Isso é óbvio. Ela, então a explicação da nossa Mishnah é outra. Não como você está dizendo que a Mishnah está seguindo a opinião de Rebilai, que não pode se separar uma porção de shitagez de uma espécie e assim isentar a outra. Não é essa a explicação da Mishnah. Ela é tzatovaka mashvaran. Deleite vrei mehai, derakir umai dashu. A Mishnah está falando, na verdade, uma maneira de economizar. Então a Mishnah aqui fala o seguinte, a gente viu que se a pessoa, o vendedor, ainda fica com parte da lã, ele tem a obrigação de separar a porção de shitagez para todo o rebanho que ele tinha. Fala a Gmará que se ele vendeu as ovelhas cinzas, que a lã cinza é de menor qualidade e ele ficou com as brancas, ele não precisa separar das brancas que estão na sua posse a quantidade para isentar todo o rebanho, inclusive o rebanho cinza. A Gmará fala, olha, ele pode pedir para o comprador dar para ele um pouco da lã cinza, de maneira que pelas ovelhas cinzas ele vai separar uma porção de lã cinza e pelas ovelhas brancas ele vai separar uma porção branca, para que ele não tenha que desperdiçar e dar da lã branca pelo rebanho cinza. assim com relação aos machos e às fêmeas, assim também com relação à lã cinza e à lã e escura. A lã dos machos é de menor qualidade e das fêmeas é uma lã mais delicada, de maior qualidade. O que meu matito entenderou que é Rebilai? Respondeu, mas realmente, a nossa Mishnah não está seguindo a opinião de Rebilai. A gente provou, então, que a nossa Mishnah não está seguindo a opinião de Rebilai, porque segundo Rebilai, a gente compara a lei de Drumá com a lei de Reshit HaGez, e com relação a Reshit HaGez, a gente não pode separar uma porção de uma espécie e isentar a outra. Já a nossa Mishnah está falando uma lei completamente diferente. A Mishnah está falando que a pessoa que tem a obrigação de separar a porção de Reshit HaGez por todo um rebanho, ele não precisa separar a lã branca, que tem maior qualidade para todo o rebanho. E sim, para as ovelhas brancas ele separa uma porção branca, e pelas ovelhas cinzas ou pelos machos, que tem menor qualidade, ele separa uma lã de menor qualidade. Insiste a Gmaray pergunta para o Rebilai, e segundo o que você está dizendo, que existe uma comparação entre as leis de Trumá e as leis de Reshit HaGez, Matrumá Beinan Reshit Shesheira Nikarim Af Reshit HaGez Shesheira Nikarim. Assim como com relação a Trumá, a lei diz que a pessoa tem que separar uma porção das frutas e dar a Trumá para o Kohen. Mas depois que ele separa, precisa restar um pouco de frutas que não foram dadas ao Kohen. Ele não pode santificar todas as frutas como Trumá. Essa lei deve ser aplicada também com relação ao Reshit HaGez. Fala Gmará, e realmente, segundo o Rebilai, no Reshit HaGez, ele tem que dar uma porção para o Kohen, e não pode dar tudo para o Kohen. Ve'atnan, e a prova para isso é a seguinte Mishnah. Fala a Mishnah, Omer kol gorni truma, a pessoa que fala, toda a minha colheita, tudo está santificado como truma. Ve'chol isati chala, ou toda a massa está santificada como chala, e vai ser dada ao Kohen. Lo amar klum, as frutas e a massa não estão santificados, porque ele tem que separar uma porção das frutas, uma porção da massa, e não toda a massa deve ser dada ao Kohen. Ha kol gzir eshit dvarav kayamim. Entendemos daqui que se ele falar que toda a lã é dada ao Kohen, nesse caso, sim, a lã vai para o Kohen, mesmo que não sobra nada. Vê a Tânia, já uma outra braita fala, lo amar klum, que também com relação à lã, se ele dá tudo para o Kohen, isso não tem nenhuma validade. Então, como é que a gente explica a contradição? Ela shamina harebilai, verabanan shamina. A conclusão é que uma é a opinião de Hamim, outra opinião de Rebilai. Segundo Rebilai, também essa é uma lei que a gente aprende de Trumá para o Shetagues, que ele não pode separar tudo e dar para o Kohen. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak. Haidna, hoje em dia, nahug alma kehani tlat savi. A gente segue as seguintes três opiniões. Que Rebilai Bereshit HaGez, a gente segue a opinião de Rebilai com relação às leis de Reshit HaGez, detalhe como fala Braita, Rebilai Omer Reshit HaGez Inu Regla Be'aretz. Fala Rebilai que a lei de Reshit HaGez só rege na terra de Israel e não fora de Eretz Israel. E a gente fixa a lei que realmente fora de Eretz Israel não tem-se essa mitzvah de dar porção ao Kohen. O que Rebuda Ben Meteira Bedivrei Torah, a gente segue a opinião de Rebuda Ben Meteira com relação a o estudo da Torá, detalhe como fala a Braita, Rebuda Ben Meteira, o mesmo fala Rebuda Ben Meteira, ele vê Torá me cabrim tumá. A pessoa pode estudar a Torá mesmo que ele está impuro. Há quem diga que a pessoa que está impuro não pode desaturar, a lei é que ele pode desaturar mesmo estando impuro. O Rebushaya Bekilai, a gente segue a opinião de Rebushaya com relação a Kilai, detalhe como fala a Braita, Rebushaya, o mesmo fala Rebushaya, em Hayav, a pessoa só vai transgredir uma lei da Torá com relação a Kilaim. Kilaim é a plantação de espécies mescladas. A pessoa só vai transgredir uma proibição da Torá. Somente se num só lugar ele pôr um grão de trigo, um grão de cevada e um grão de uva. Somente nesse caso a pessoa vai transgredir a proibição da Torá de Kilaim. Homer Bezro. Continuando a analisar a nossa Mishnah, falou a Mishnah que tem uma lei mais severa com relação a Matanot, é a porção da carne, Zerua Lechayim Kiva, que é dada ao Kohen, tem um ponto mais severo nas Matanot do que nas leis de Reshit HaGez. E o ponto mais severo é que a gente viu que mesmo de um só animal a gente deve entregar, e outras leis que vimos na Mishnah. Fala, pergunta, maravilhita, homem Bereshit Hages. Por que a Mishnah não mencionou que existe um ponto mais severo nas leis de Bereshit Hages, a mais do que as leis de Matanot? Shenoeg betreifot, Moshen ken Matanot. Com relação a um animal que é uma treifá, tem um defeito interno, nos seus membros internos tem um certo defeito, de maneira que ele não vai viver por muito tempo. Como a gente viu no Perekel Treifot, um animal, esse animal não é kasher, então as matanot, as três porções, não precisam ser entregues ao coelho, uma vez que nenhum judeu pode comer essa carne. Porém, Reshit Hages, a lã, tem que ser entregue ao coelho. Ama Ravina, responde Ravina, Ramane Rebbe Shimon. A nossa Mishnah está seguindo a opinião que falou Rebbe Shimon. Detalhe, como falou Rebbe Shimon, poter et atreifot Reshit Hages. O Rebbe Shimon dizia que o animal que é treifá, tem um defeito interno e não é kasher, não tem-se obrigação de separar a porção da lã e entregar o Reshit Hages para o coelho. Mais time de Rebbe Shimon. Pergunta agora qual que é o motivo dessa opinião de Rebbe Shimon. Responde agora Yari Fletina Netina Matanot. Assim como a palavra Netina aparece com relação a Zrole Chaim Akeiva e aparece também com relação ao Reshit Hages, a porção de lã, Ma Matanot Treifa Lo, a Reshit Hages Treifa Lo. Assim como com relação às porções de carne, Matanot, uma Treifa não, no caso de uma Treifa, não se entrega ao Kohen, porque a carne não é kasher, assim também com relação a Reshit Hages. E nisso se baseia o Rebbe Shimon. Pergunta a Gemara, Vei, Alif, Netirá, Netirá, Mimatanot. Se assim, Leilif, Netirá, Netirá, Mitrumá. Ah, o verbo Netirá aparece também com relação a Trumá. Aparece também com relação às leis de separar uma porção e dar para o Kohen, a Trumá. Ma Trumá ba'aretz in, mechutz la'aretz lo. A Reshit Hages, não é ba'aretz in, mechutz la'aretz lo. Sendo assim, assim como a Trumá só rege em Eretz Israel, vamos dizer que o Reshit Hages é somente em Eretz Israel. A opinião de Rebilai, vimos acima, é que é somente na terra de Israel. Porém, segundo Chachamim, a lei de Reshit Hages rege mesmo fora de Eretz Israel. Então, pergunta a Gemara para Reb Shimon, para Chachamim, se existe uma Gzera Shavá, que a gente aprende da palavra Netirá, esse conceito aparece também com relação a Trumá. Assim como Trumá só é na terra de Israel, deveríamos dizer que, segundo Chachamim também, a lei de Reshit Hages é somente na terra de Israel. Ah, lá Matnan. Porém, a gente viu a Mishnah, que diz Reshit Hages no Gen Baras, que a lei de Reshit Hages, vimos na Mishnah ontem, que ela rege tanto em Eretz Israel, tanto fora na terra de Israel. Essa é a opinião de Chachamim. Fala Gemara realmente. Ela aí no time de Reb Shimon. Existe uma outra explicação no que se baseia o ensinamento de Reb Shimon, que falou que uma treifá, um animal que tem um defeito interno, não tem que separar a porção de Reshit Hages. De Alif Tzon Tzon Maaser. A palavra Tzon aparece no conceito de Reshit Hages e aparece também com relação ao conceito de Maaser Bema. Um a cada 10 animais deve ser entregue para é trazido sobre o Beit HaMikdash. E sendo assim, Maaser Treifalo, assim como com relação a Maaser, se o animal tem um defeito interno, ele não está santificado. A Reshit Hages Treifalo, assim também com relação a Reshit Hages, se o animal é uma treifalo, não temos obrigação de separar a porção de Reshit Hages e dar para o Kohen. Esclarece a Gemara, Vehata Minalan, com relação a Maaser, realmente, quem disse que se o animal é uma treifá e tem um defeito interno, ele não está santificado? Responde a Gemara, Dechtiv, porque falou para o Kol Asher Yavo Tachav Tashevet. Os animais, eles vão passar um a um embaixo de um portão, onde está lá o proprietário do rebanho, e aí ele vai separar a porção. Para a treifá, já o animal que tem um defeito interno, ele não é sadio, ele não pode passar, como os outros animais, está isento desse. Mas o que aprendemos é que a treifá está isenta de Maaser, e então a gente aprende, assim como com relação a Maaser, uma treifá não tem obrigação, assim também com relação a Reshit Hages, um animal que é treifá, não temos obrigação de separar a porção de lã. Pergunta a Gemara, Veleilif Tzon Tzon Mibechor. A palavra tzon aparece também em um outro contexto. No conceito de bechor, o animal primogênito de qualquer animal kasher, ou de um burro, tem que ser trazido para o Mizbeach, para o Bet HaMikdash. E lá aparece a palavra tzon. Ma bechor afilu treifa. Assim como com a som bechor, mesmo que o animal é taref, é uma treifa e tem um defeito interno, o animal está santificado como bechor. A flechita gez afilu treifa. Assim também com a som a flechita gez, eu poderia dizer que mesmo que o animal tenha um defeito interno, temos a obrigação de separar a porção de lã. Fala, Gemara. Mistabre maaser havalele melef. Temos então o caso do Reshit HaGez. Por um lado, a gente pode comparar o Reshit HaGez com a lei de Maaser. E por outro lado, podemos comparar a lei de Reshit HaGez com a lei de Bechor. A lei de Maaser é aquele dízimo que é tirado de um a cada 10 animais. E Bechor é o animal primogênito que é trazido sobre o altar. Fala, Gemara. Mistabre maaser havalele melef. A gente raciocina, a gente entende que a coisa certa é comparar o caso de Reshit HaGez com as leis de Maaser. E não comparar as leis de Reshit HaGez com as leis do Bechor. Por quê? Sheken Tzchari. Porque também a lei de Maaser e também a lei de Reshit HaGez é dita sobre machos e fêmeas. Já o Bechor é somente sobre machos. Tmeim. E as leis de Maaser e de Reshit HaGez são ditas somente com relação a animais kasher. Já o Bechor aparece também com relação ao burro, que é um animal não kasher. Bemrubim, também animal, as leis de Maaser, também as leis de Reshit HaGez são ditas a um grupo de animais. Já Bechor é uma lei que existe também com um só animal. Mirechem, a lei de Maaser e a lei de Reshit HaGez não é santificada desde que o animal nasce, já o Bechor é santificado desde que nasce. Adam, também a lei de Maaser e também a lei de Reshit HaGez é dita somente com relação a animais, já a lei de Bechor é dita também com relação a pessoas, a mitzvah de Pidyon HaBen. Pashut, e também estas leis regem também com relação a animais comuns que não são primogênitos, já a lei de Bechor rege somente com relação ao primogênito dos animais. Lifnei Adibur, e a lei de Maaser e a lei de Reshit HaGez só são válidas uma vez que a Torá nos ensinou essa lei. Já a lei, a santificação dos Bechor, dos Bechorim, aconteceu na terra do Egito antes da Torá. E por causa de todos esses pontos incomuns, a gente entende que a Torá quer nos comparar a lei de Reshit HaGez com a lei de Maaser. E a gente então diz que assim como no Maaser, se temos uma treifá, um animal que tem um defeito interno, vimos que ele está isento do Maaser, assim também um animal que é treifá está isento e não precisamos separar a porção de Reshit HaGez. E diferente do Bechor, que rege também com relação a treifá. Fala Gemara. Adraba. Justamente pelo contrário, temos vários pontos em comum entre o Reshit HaGez e o Bechor, e a lei do animal primogênito, que é santificado. E a Gemara fala, quais são os pontos em comum? Sheken Yatom, também com relação a Bechor, também com relação a Reshit HaGez, a lei é válida, até mesmo com relação ao animal que a fêmea, a mãe, morreu no parto, já com relação a Maaser, um animal desse está isento. Shelakho, e assim também, nesses dois casos, também com relação a Bechor, também com relação a Reshit HaGez, a pessoa tem obrigação, mesmo que ele comprou esse animal de uma outra pessoa, já com relação a Maaser, essa lei não rege nesse caso. Beshutafut, nesses dois contextos, também com relação a Bechor, também com relação a Reshit HaGez, existem se a pessoa recebeu de outras pessoas o animal. Bifnei, e as duas leis de Bechor e de Reshit HaGez, elas são válidas mesmo que o Beit HaMikdash não existe. Já Maaser só rege se o Beit HaMikdash está construído. Kohen, a lei de Bechor e a lei de Reshit HaGez são porções que são entregues ao Kohen. Já o Maaser não é entregue ao Kohen. Bikdusha, com relação a o Maaser, o animal se torna santificado, já com relação a Reshit HaGez, e com relação ao Behor, o animal nunca é santificado. Hirá, também no caso do Behor, também no caso do Rishitagez, o Kohen, depois de receber, pode vender, mas já com relação ao Maser, não pode se vender. Varech Refishe, a gente vê que tem mais pontos em comum entre Rishitagez e Behor do que pontos em comum entre Rishitagez e Maser Behemá. Por que então? Vimos que, segundo Rebbe Shimon, a gente compara a lei de Rishitagez justamente com a lei de Maser Behemá. Respondeu a Pashut Ben Pashut, Adiflei. Tem um argumento aqui que ele tem peso maior. Qual que é? O argumento que falamos que também as leis de Rishitagez e também a lei de Maser Behemá regem em todos os animais, os primogênitos e aqueles que não o são. Já as leis de Behor é uma lei que é válida somente com relação aos animais que são primogênitos. Somente esses animais que são santificados. Esse é um argumento que tem peso maior, porque ele realmente mostra que a lei de Behor é diferente. E por isso, fala o Reb Shimon, que a gente compara a lei de Rishitagez justamente com a lei de Maaser Behemá, assim como com relação a Maaser Behemá, o animal que é uma treifá e tem um defeito interno, não tem obrigação de Maaser Behemá, assim também com relação a Rishitagez. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.